olha, o ano já começou, já a gente já falou, já é dia 15, já se atentaram a isso, já voltou os seus cuidados, é, tem que voltar. Criançada daqui a pouco tá em aula, bom dar uma orientada boa, né? Algumas aulas, eu me lembro que no meu tempo de escola tinha educação, é, saúde bucal.
Tinha dentista na escola.
Tinha dentista na escola, a gente ia de filhinha. Ensinava todo mundo a escovar. Verdade. Junto. Eu lembro disso. Eu já vi que já não tá acontecendo muito mais, mas infelizmente. Mas existem clínicas preocupadas em poder ofertar o melhor da saúde bucal para vocês. E se o tempo tá passando, você tem a chance de correr atrás. Para isso, Bruno e Melina Subitone estão ao vivo aqui conosco, Nepo Odontologia, começando 2026, com tudo, para que você possa trazer aí qualidade de vida, melhorar o seu dia a dia, que você possa ampliar suas oportunidades, por que não, de um novo emprego, né? E olha, tudo isso por um sorriso, por uma saúde bucal. Tem muitos benefícios. Sejam bem-vindos e feliz 2026. Esse é o ano do verde, é isso? É da esperança? É.
Bom dia, bom dia, boa tarde. Agora quem percebeu?
Olha, nem combinamos.
É. Então,
do verde amarelo.
Porém, verde. É ano de Copa do Mundo.
Verdade.
Verde amarelo. Nossa, Copa
esse
do
ano.
Mundo.
Hein,
começar,
gente,
com o pé direito.
Bem-vindos. É.
Esse ano vai ser agitado. Ó, feliz 2026 para todos aqui da rádio. Uma alegria começar já o ano aqui com vocês, obrigado, né? Essa parceria que vem de tanto tempo. E feliz 2026 para todos os ouvintes. Amém. Aí.
Feliz 2026. Um prazer estar aqui novamente, falando daquilo que a gente ama, falando de sorriso, falando de saúde bucal. É. E é isso, muito bom.
Muita gente deixa pra ir na hora que dói, mas se pode ir agora, nesse período que tá um pouco mais tranquilo, melhor, né? Às vezes dá pra levar a criançada, o adolescente, que é rebelde. Aproveitar esse período, a Nepo tá lá pra poder deixar, começar o ano já tudo organizado, né?
Exatamente. Ó, eu mesmo já marquei médico, a gente começa o ano pra já entrar tudo nos eixos,
nossa,
não é?
Filha,
isso aí, ó.
Levamos nossa filha.
Levei
pra
já
fazer
os dois.
A,
nós temos três,
dentes,
né?
Gente? Fazer profilaxia.
A gente tem três filhos, é. Aí já levei a do meio, já levei o mais novo e hoje eu vou levar a Maísa. Então as férias, eu falei, né, gente? É muito importante, porque a prevenção, pra ir ao dentista, a gente tem que ir a cada 6 meses. Porque às vezes existe cárie que tá escondida lá no fundo. O paciente não consegue, a pessoa entre não consegue ver entre os dentes, não dá pra ver. Então, por isso que essa prevenção, ir ao dentista a cada 6 meses, fazer radiografia, fazer avaliação com o dentista é muito importante. Legal. O João mesmo, ele falou, tem alguma coisa me incomodando, ele não conseguia ver o que era. Aí eu fui lá, vi.
Dá sinais? Essa cara escondidinha.
Mas aí já tá muito evoluída, entendeu? Já tá lá. Então,
então não é um sinal.
Não,
é
já,
alerta,
é, já é o alerta de. Já tá gritando ali, entendeu? Isso é muito importante. Então, quando chegou lá, já tava ali com um pouquinho de cara ali. Então aí já vamos fazer. Se ele vai, essas pessoas vão mais rápido, não deixa acontecer isso.
Verdade.
Né?
Então, você estava falando do dentista na escola. Eu estudei em escola pública. E tinha o flúor, né? Eu lembro que tinha um copinho de flúor, de fazer a fila pra fazer o flúor, tinha o copinho do flúor,
lembro
do bochecho.
Eu lembro disso.
Pessoal aí que tá nos ouvindo, entreguei minha idade agora, né?
Eu também. Hoje eu achei que você não tinha feito isso aí, não.
Ai, bem, querido.
Tá com cara de novinha, hein?
E olha que o orçamento pro Botox não tá tão alto assim.
Isso tudo também tem a ver com a questão de alimentação, esse acúmulo, e no fim de ano a gente se balda, né? Agora é a hora de não recuperar, mas de organizar, né?
Isso você falou muito importante. Para formar a cárie, nós precisa ter o quê? O açúcar, a sacarose, tá? E esse açúcar precisa ficar um tempo ali agindo no dente.
E ele tá em vários alimentos, né?
Vários alimentos. Você quer um alimento
é só doce,
que tem sacarose,
não.
Você pegar na composição, tem açúcar? Ketchup.
Aí, ó.
Ketchup tem açúcar. Aí, tá?
Tem.
Então, para a cárie se desenvolver, então precisa do açúcar, precisa ele ficar agindo durante um tempo ali, tá? E uma bactéria específica,
tá?
Que faz que metaboliza esse açúcar na boca.
Tá.
E o grande problema é que durante essa metabolização do açúcar dentro dos dentes ali, são produzidos ácidos. Esses ácidos que atacam o esmalte do dente. E forma cárie, forma um buraco no dente que é a cárie.
O esmalte, né? É essa última camada que fica aqui no dente, né?
Exatamente.
Que dá o brilho.
A camada mais externa do dente.
É o nosso escudo.
Se chama esmalte. Aliás, é uma curiosidade. O esmalte dentário é o tecido mais duro do nosso corpo.
Olha.
Tá? Lembrando que algumas pessoas acham que dente é osso. Uhum. Dente não é osso. Dente é um tecido, é um órgão.
Nossa, legal.
Dente é um órgão, tá? Ele é composto por vários tecidos, tá? E os dentes estão fixados à parte óssea. Uhum. Mas dente não é osso, tá? Uhum. O esmalte dentário é um tecido bem duro, rígido, né? E com a inserção do açúcar na sociedade, né? Desde o açúcar de cana, o açúcar de beterraba na Europa,
isso,
né? Então, lá nos anos mil...
Inclusive, existe um 500, fato curioso, 1600, né? Que os reis daquela época, eles tinham os dentes podres, mas aquilo era sinal de riqueza, porque eles tinham acesso ao açúcar.
Exatamente.
Que era uma coisa caríssima. É.
Então, aqueles dentes podres nessa época era até chique,
era
porque,
chique,
porque a nobreza tinha dentes podres. Aí depois, quando o açúcar se popularizou,
isso caiu, né?
Caiu, mas quem tinha o dente feio,
Tem dinheiro, tem dinheiro rico, come açúcar.
Então, porque assim, se a gente pensar na dieta natural do homem, vou pensar o homem das cavernas, não tem o açúcar, não tem doer. São algumas frutas, raízes, carne, proteína, né? Então o açúcar é algo inserido na alimentação humana.
Da sociedade moderna.
Da sociedade moderna, sacarose. E o principal causador da cárie é o açúcar.
E a higienização é muito importante também, porque mesmo consumindo frutas, enfim, o açúcar de alguma maneira, algumas tribos eles sabem ali a erva, o galinho que usa para poder fazer a higienização dos dentes, né?
Essa informação que você traz é muito importante, porque assim, então tá proibido de comer açúcar? Não, né? A gente não quer causar nenhum terrorismo aqui, né? Eu mesmo sou chegado num docinho, né? Eu e meu filho João, ele gosta de um doce. Só que, depois de consumir o doce, tá? Precisa limpar, precisa remover aquele... Porque, às vezes, visualmente, você não percebe.
Tá.
Mas fica resto de alimento
tem
na
um
boca.
Tempo limite.
Fica resto de alimento entre os dentes, né?
Tem um tempo limite? Consumir um doce ou almocei, até quanto tempo eu preciso escovar os dentes?
O ideal é, finalizou, né?
Já limpa.
O almoço, você vai limpar. Só uma dica... Se você tomou um cafezinho, se você tomou um suco de limão, alguma coisa mais ácida, espera uma meia horinha.
Tá.
Ele fica sensível.
Porque se você juntar uma alimentação, uma bebida ácida com a escovação, e tem gente que coloca mais força na escovação, pode agredir o esmalte.
Eu faço isso.
Então, se tomou um cafezinho, suco de laranja, suco de limão, espera uma meia hora para regularizar o pH da saliva, para depois fazer a higienização.
O Felipe falou que põe força na escovação. A gente tá falando aqui de esmalte após ácido, mas isso aí pra tirar a gengiva do lugar ali, expor a...
Eu já vi que meu
expor a raiz do dente.
Posso dar uma dica? Pode dica.
E o meu pequeno também, porque eu já vi que a escova dele abre aqui, ó, muito rápido.
Então, aqueles pacientes, cara, a gente já teve pacientes que quebraram a escova durante a escovação. Tanta força.
Eu cheguei nesse nível.
Que isso?
Ou aquela escova que ela fica toda destruída, toda descabelada, aí com 2 semanas de uso, ela tá colocando muita
força. Dá exposição de raiz, não dá? Você começa a sentir aquela
sensibilidade
assim,
congelada, tomar um sorvete daquela pontada.
Você falou uma vez uma dica de segurar assim.
Isso, a dica principal, facinho de fazer, né? Custo zero. Será que eu falo? Acho que não vou falar, não. Custo zero. Tá?
Divide a dica aí.
O seguinte, você vai segurar a escova de dente no momento da escovação com a ponta dos dedos. Tá? Segura com a ponta dos dedos e faz movimentos circulares ali na região da frente dos dentes.
Opa,
lógico que limpa. Mas tem que escovar 3 a 4 vezes por dia.
Quero dar uma dica também.
Então, segurar com a pontinha dos dentes, evitar aquela empunhadura firme, como se fosse um taco de beisebol, a escova. né? Então
a Melina também tem
dica aqui, ó. Eu dei essa dica no Instagram essa semana quando eu atendi a Bárbara. Ela até me ajudou. Gente, importantíssimo, a escova tem que ser macia, porque as pessoas acham que aquela escova dura é que vai higienizar, então. E não é. Na verdade, é a forma como você higieniza. Então, assim, escova macia pra não causar essa baixar a gengiva.
Mesmo sabendo disso, cara, eu gosto da média. Que
eu tenho essa mesma dúvida. Eu não sei por que existe no mercado a escova então, com aquela, com aquela dureza média, né? De escova média. Pô, não entendo. Por que tem que comprar pra lavar o rejunte de casa, limpar rejunte.
Às vezes
tem que comprar pra lavar tênis, limpar o rejunte de casa, mas não pra passar na boca.
Não,
né?
Na boca, gente, ó, escova macia. E aí, como o Bruno falou ali, aonde tem gengiva, o movimento é circular. Se você fizer aquele movimento de vai e vem também, isso também causa essa retração da gengiva. A gengiva sobe, expõe a raiz e dá sensibilidade. Uhum. Agora, onde a gente mastiga, assim, em cima do dente, que não tem gengiva, aí você pode fazer um movimento ali de vai e vem. Um trenzinho que ali não tem gengiva. Mas aonde tem gengiva, é movimento circular pra não causar essa retração. E ó, a Ju falou ali, o fio dental. Gente, a escova, ela não consegue entrar entre um dente e outro. Não consegue, de jeito nenhum.
Fica
a
comida ali dentro.
Ó, eu até fiz, mostrei em mim. Não sei se você viu o meu vídeo no Instagram. Eu mostrei como que passava o fio dental. Você tem que passar entre os dentes, abraçar um lado do dente. Porque tem as duas fases, de um dente e do outro. Isso. Aí entrar lá dentro da gengiva, porque acumula placa ali dentro da gengiva. Isso causa sangramento, inflamação.
Época de manga, dói. Ó. Vocês estão catando manga aí, cheio de fiapo de manga no dente.
Não,
gente, pipoca.
É só
não,
o fio dental.
Não vai
gente.
Usar sacolinha pra limpar dente.
Não, tem gente que não entende, às vezes não sabe da importância
do
fio dental.
Gente, é barato.
Uma outra coisa, o pessoal se confunde muito.
Dura,
até isso
rende.
É importante esclarecer, né, pra quem tá nos ouvindo, pra quem está nos ouvindo. Que é o seguinte, mas o paciente ele não faz uma boa higienização, tá? Seja por não saber fazer, seja por hábito, não faz, tá? Existe um acúmulo de placa bacteriana, de tártaro.
Tá.
Esse acúmulo de tártaro faz a gengiva ficar inflamada.
Uhum.
E o sinal que a gengiva está inflamada, um sinal que a sua gengiva está doente, é um negócio chamado sangramento gengival.
Ai, não vou passar o fio dental porque meu dente está sangrando. Então,
aí,
já não está normal,
de vez
né?
em nunca, a pessoa passa o fio dental.
Aí,
quando passa sangue, a pessoa fala, ah, eu não vou passar
porque
o
tá
fio
sangrando.
Dental porque está sangrando.
É
só que, na verdade,
sangramento é um sinal até que bom,
é o contrário, tá? O sangramento é um sinal que sua gengiva está doente. Aí o que você vai fazer? Você vai passar fio dental 2 a 3 vezes por dia. Olha, depois de 10 a 15 dias, essa gengiva pode sangrar.
Até
você
antes,
cura.
Bruno. Usa algum líquido, ai, algum remedinho junto ou não?
Pode usar um bochecho e tal, mas não substitui a limpeza mecânica. O principal não é o tipo de pasta, não é o bochecho.
O enxaguante lá.
O principal
lá.
É a remoção mecânica,
da
boca. Quando eu falo mecânica,
é, só pra...
é a escova passando
pro
dente.
É, só pro
mesmo que não esteja
pro
sangrando e fazer esse 2 a 3 vezes por dia, normalmente, quantas vezes por dia você deve passar o fio dental? Uma vez por dia?
Olha,
2 vezes por dia?
De 1 a 2 vezes é bem suficiente.
Tá.
Tá? E qual que é
que faça
a escovação principal? Qual que é aquela completona? A limpeza completa que tem que, né? É a limpeza, é a higienização da noite. Porque à noite a pessoa.
Porque é o pior momento.
Por que que as pessoas acordam com mau hálito?
Ah,
porque durante a noite.
8 horas com a boca fechada
existe
ali.
Existe uma diminuição da saliva, que a saliva tem um efeito protetor nos dentes. Então à noite diminui a saliva. Existe uma proliferação bacteriana na boca.
Nossa.
Durante a noite.
Então
por
é
isso
natural.
Que as pessoas acordam
é
com mau hálito. Então a principal. Higienização é a higienização antes de dormir.
Legal.
Porque você imagina, agora a pessoa pega,
já vi que
come aquele
acorda,
doce, come um doce e vai dormir sem escovar.
Até mamadeira com açúcar pra criança, né, gente?
Isso é muito importante.
Dá mamadeira pra criança com açúcar, a criança vai dormir
com
ali.
Açúcar?
É, porque é uma coisa
tem
que eu aprendi com a dentista que eu aprendi. Criança não conhece açúcar, criança não precisa que coloque docinho
sabe,
na mamadeira. Isso é coisa de adulto. Mas tem gente que coloca pra
porque,
ficar
Felipe,
gostosinho.
É assim, o Toddy, o Nescau tem açúcar.
Refrigerante na mamadeira.
É só açúcar. E muitas crianças tomam aquele leite com Nescau, com Toddy.
sim.
Ou tem,
sim,
tem
sim.
Mãe também que coloca açúcar no leite, ah, pra ficar mais docinho, né?
Não precisa.
É, e aí assim, e dorme, às vezes ela tá mamando e dorme. Nossa, isso tem, até chama cárie de mamadeira mesmo, que a criança dorme sem escovar o dente, fica tudo com os dentinhos pretinhos, às vezes dente de leite.
Gente, e aquelas criancinhas com dentinho preto.
E ó, um outro detalhe.
Porque vai cair, ai, não precisa escovar, porque vai cair, vai nascer.
Eu vi algo sobre acordar, eu, por exemplo, quando eu acordo, eu gosto muito de tomar água na hora que eu acordo. Mas eu já vi orientações de que o ideal é escovar o dente e depois tomar água.
Eu já vi o contrário,
pra fazer
não
uma
escovar
limpeza.
Assim que...
Qual vocês que é o correto? Indicam que eu vou fazer agora?
Legal.
O que vocês indicarem?
A gente lá na Nepo, a gente... Todos os profissionais, os dentistas... Tem um cuidado muito grande de indicar e fazer, em termos de procedimento, aquilo que a literatura odontológica preconiza. Legal. Quando eu falo literatura odontológica, os livros de odontologia, os artigos científicos.
Vocês estudaram para isso.
Então, assim, eu desconheço algum artigo científico, alguma orientação que fala, olha, se você escovar antes de beber água antes, isso daí não... Então, assim, eu não tenho opinião sobre isso, porque eu não tenho uma opinião científica para te orientar.
Então,
pode ser que tenha alguma pesquisa mais recente, eu vou falando sobre isso, pode, mas eu desconheço.
Em relação ao café, excelente. Eu já tinha ouvido, mas a explicação tem a ver com isso que você falou do ácido. Então, se você acordou, tem esse hábito, que às vezes também nem é muito saudável, de já acordou, já tomar o cafezinho preto, esperar um pouco para escovar os dentes. Mas é por conta do ácido, né?
É
por conta da alimentação, na verdade. Da escolha da alimentação.
Toda bebida que tem um pH mais baixo, ou seja, uma bebida mais ácida, como café, suco de laranja, suco de limão, o ideal é aguardar em torno de refrigerante.
Não tem a ver com o acabei de acordar, mas sim em relação ao que você acabou de beber
isso,
ali na manhã.
Acho que é isso que de repente vocês devem ter ouvido.
Agora, um negócio interessante que pouca gente sabe, né? Eu falei que a cárie, ela é ocasionada por bactérias.
Isso.
Okay?
Isso.
Só que a criança não nasce com as bactérias na boca. Com essas bactérias que causam a cárie.
É.
E de onde vêm as bactérias que causam a cárie nas crianças?
Não faço
de quem,
ideia.
Da boca de quem cuida.
Ah.
É. Já viu a babá assoprando a papinha?
Já.
Passada.
Ela tá jogando bactérias.
O pai e a mãe faz isso o tempo
inteiro. O pai e a mãe faz. Então, mães... com condições bucais comprometidas, ruins, cárie, passam a cárie para os filhos.
Olha,
babás com cárie, condição bucal comprometida, passam cárie para as crianças.
É só para as crianças. Cárie é transmissível? Beijo na boca pode passar cárie?
Não.
Me explica.
Não, eu tô falando da contaminação inicial.
É porque já ouvi falar que cárie...
A bactéria no outro local. Né?
E eu só puxei essa informação para outra, porque também são aqueles mitos que a gente ouve por aí, entendeu?
Pra assustar os filhos.
Depois, adulto,
daí eu falo pra minha filha de 13 anos.
Também. Pode ser. Carnaval chegando, entendeu?
Eu acho que existem outras doenças até muito piores. Mais graves, com transmissão pela saliva, por exemplo, a hepatite B.
É
a hepatite B é gravíssima e tem transmissão, o vírus é transmitido pela saliva. Tá? É, então precisa tomar bastante cuidado.
Ó, 8h25.
O pé, boca e mão é coisa de dentista ou não? Aquela coisinha de criança, tá?
Sim. Ah, você. Já vamos fazer essa reflexão sobre isso, porque aí a gente já vai até as 8h30. Porque é muito comum isso na criançada.
Sim, é uma condição viral. Né?
Agora, período de parque, parque aquático, piscina pública, praia.
A gente tá falando da doença, a gente já falei meio que por cima.
Judia,
que
né?
É conhecida como pé, mão e boca, né? Que dá muito em bebezinho.
Então, a criança tem dificuldade de se alimentar, porque formam várias feridinhas na boca. Né?
Bactérias.
Então, é uma condição viral. Não é bactéria, viral.
E a questão de fazer a asepsia da boca é importante para auxiliar no tratamento.
Até para poder ajudar a evitar uma infecção secundária. Quer dizer, aquelas feridas podem ser porta de entrada para uma infecção bacteriana, uma infecção secundária.
O que eu queria perguntar é porque a gente falou bastante sobre a questão dos implantes, vocês são os especialistas, tem gente de férias, tem gente que daqui a pouco volta a trabalhar. Se, por exemplo, eu olho para 15 de janeiro e eu retorno ali no início de fevereiro, se dá tempo de realizar o meu procedimento, de fazer avaliação, diagnóstico da minha necessidade, seja para um implante, para dois ou para mais. E se ali na primeira semana de fevereiro, ou como a gente está falando bastante de carnaval, daqui um mês, tá tudo legal para eu poder curtir a vida numa boa e 26 e começar sorrindo. Dá tempo. Esse período, porque vai precisar passar por avaliação, os exames, todo cuidado, não é que a minha necessidade é igual a sua, então dá tempo para poder fazer legal e começar o ano, voltar das férias bem, o professor que às vezes tá de férias agora, começa a aula em fevereiro, dá tempo dele poder se organizar e voltar belezinha, dar aquele sorriso, o aluno vai até respeitar o professor, diferente na sala, com um sorriso bonito, né?
Olha, dá, e eu vou falar por quê. Porque na Nepodontologia nós trabalhamos com o implante de carga imediata, tá? Uhum. Então, imagina aquela pessoa, nós temos vários casos de pessoas que usam dentadura há mais de 20, 30 anos, tá? E em torno de 5 dias, esse paciente está com seus dentes fixos definitivos novamente. Tá. Então hoje, com a evolução dos procedimentos, da ciência ali odontológica, nós trabalhamos então com a carga imediata, o que permite que a gente reabilite esse paciente que usa uma dentadura, usa uma prótese móvel, ou está com seus dentes já amolecidos, permite que a gente faça um tratamento muito rápido.
Tem muito professor que usa prótese de móvel.
Muito professor, professora. Muito. Né? E atrapalha muito na dicção, na fala, na hora da aula, no momento da aula ali de falar. E eles ficam incomodados, porque às vezes a prótese balança.
É.
Né?
Então, fica inseguro,
sabe,
né?
Sabe uma situação que faz a prótese ficar solta, né? Em época aí de Monjaro e das canetas emagrecedoras?
Sério?
A perda de peso. Porque quando a gente emagrece, a gente
porque não, ele vai geral,
a gente,
né?
A gente não emagrece somente na barriga, na perna ou no braço. Tudo. Emagrece tudo. E o céu da boca, o palato também. Uma camada fina de gordura, mas ele reduz também. E a prótese fica solta. Então é muito comum pacientes que emagrecem, a dentadura fica solta, né? Então,
a prótese não acontece.
O implante não acontece isso.
Ah, o implante.
O implante é fixo. O implante é dente fixo.
Ele é fixo.
A prótese ou a dentadura é um tratamento é um tratamento antigo, tratamento é década de
50. Que a onda de canetinha tá grande. Então,
a pessoa que usa a dentadura, né? E passou por um emagrecimento, né? Vai ficar com sua prótese.
Até para idosos, né? É comum a perda de massa, a pessoa vai emagrecendo, exatamente, né? Também aquilo que você já explicou aqui, por conta de uma dificuldade também de comer, ela vai ficando mais velha e já usa a dentadura, né? A prótese dentária, e vai sentindo ela cada vez
emagrece,
mais solta.
Aí a prótese fica solta. Uhum. E qual que é a solução para isso? O protocolo. O implante de protocolo que a gente faz com carga imediata. Então, imagina, a pessoa usa a prótese há 30 anos, a gente, em uma semana, ela está livre da prótese com seu dente fixo, novamente, como se ela tiver sem sal da boca. Isso é uma informação muito importante. O protocolo não tem sal da boca. E o céu da boca, por incrível que pareça, ele atrapalha. Os pacientes relatam muito que no sabor do alimento. Imagina você comer alguma coisa e com o seu céu da boca todo recoberto.
E algo encostado ali no céu
Quem
da
usa
boca,
dentadura
né?
passa um por plástico, isso. Um plástico no céu da boca. Né? E vai ter paciente que tá me ouvindo e tá falando, mas eu sinto, eu já me acostumei. Ele se acostumou com
porque
coisa ruim.
Porque na vida a gente acostuma com tudo, né?
Acostuma com tudo, com coisa boa, com
você
coisa ruim.
Você se adaptou.
Se adaptou.
É.
Não é que você acostumou. Porque a hora que a gente... A hora que ele pegar, colocar o dente fixo novamente, tá? E olha que legal, com 4 implantes, eu consigo repor 12 dentes no protocolo, né? Então, no marcado, então, na parte de cima, por exemplo, eu coloco 4 implantes, reponho 12 dentes, tá? E em 5 dias, 5, 7 dias, o paciente tá seu dente fixo novamente, livre da dentadura.
A dica, então,
e
hoje, pra você, professor, professora... começar legal, e essa sensacional para você que está num processo de emagrecimento, independente se é de estética ou de saúde, né? Sim. Cada um tem o seu motivo, se atentar a essa questão também, porque às vezes o médico lá que vai fazer a indicação, que vai fazer a aplicação, porque não é para fazer em casa, pelo amor de Deus, faça com um profissional, não vai às vezes lembrar dessa questão. Ou às vezes nem pergunta se a pessoa usa uma prótese.
Percebeu.
Nem
e percebeu, aí o que acontece? Vezes, essa prótese vai ficar solta. Vai ter que trocar. Então já troca por uma fixa.
Isso, excelente. Independentemente da quantidade de dentes que falta, né? Se eu quiser colocar um, eu posso procurar também.
Ó, existe aí uma outra questão.
Tá,
existe
bom,
um implante
explica
unitário,
pra gente.
O implante unitário, tá? Precisa de perder um dente. Tem que fazer o implante, aguardar em torno de 6 meses e depois colocar um dente de porcelana nesse implante, tá? Esse período, o implante passa por um processo chamado osseointegração.
Ah, tá.
Ele é nada mais é do que a cicatrização do implante.
Tá.
Então, quando a gente fala de implantes unitários, ele demora 6 meses.
Tá.
Quando a gente fala de implantes múltiplos, implantes, por exemplo, o paciente perdeu todos os dentes, a gente utiliza um implante e uma prótese chamada protocolo. É o famoso protocolo. Fez o protocolo, tá? O protocolo são 4 implantes unidos. E essa união dos implantes permite que nós trabalhemos com a carga imediata. Então, essa é a diferença. Então, no implante unitário, precisa aguardar 6 meses. No implante protocolo, como são 4 implantes unidos para reabilitar os 12 dentes, tá? A gente trabalha com a carga imediata. Tem essa diferencinha do implante unitário para o implante múltiplo.
A gente dá a impressão de que sendo mais dentes, a boca inteira vai dar mais trabalho, vai demorar mais.
Mais rápido, né?
Bacana.
Ô, Felipe e Ju, vocês sabem que nós estamos no mês do aposentado, né? Não, isso aqui que a gente vai falar é importantíssimo. Essa dica aí, ó.
Aposentados que estão nos ouvindo.
É dia 24 de janeiro. Vocês sabiam desse dia?
Dia do aposentado.
24 de janeiro. E aí, todo mês de janeiro, lógico.
Então vai. Menos. E a outra aí. Entrevista a gente vai falar de nutrição, que tá tudo a ver, ele tá tudo ligado,
hein? Tudo a ver.
Mas vamos lá. Diga as condições para esse mês especial, então, do aposentado.
Campanha do aposentado. Legal. Aposentado na NEPO parcela em até 96 parcelas, sem entrada, através do crédito consignado, sem entrada, tá? Então, você que é aposentado, usa dentadura, tá com dentes moles, então dentes moles, tá usando alguma prótese mole, tá incomodado, não sente sabor do alimento, tem vergonha de sorrir, não se reúne em família, tá? Na hora de tirar foto tem que achar o lado certo, né? Por causa do sorriso dos dentes, pare de sofrer com isso. Na NEPO você parcela o seu tratamento em 96 parcelas, sem entrada, através do crédito consignado. Então é facilidade para você aposentado poder ter os seus dentes fixos, seu sorriso novamente. E aí anota
contato,
o telefone agora, tá? O nosso WhatsApp 012, né? Nós estamos aqui em Guaratinguetá,
exato,
né? E atendemos pessoas de toda a região, né? Desde Aparecida, Lorena, Roseira, Cachoeira Paulista,
Cruzeiro,
tem um paciente de todo o Vale do Paraíba.
Muito paciente, né? Cruzeiro.
E então anota aí, ó, 012 é o 98859-3052. É. Vou falar novamente, hein? 98859-3052. Boa. Esse é o telefone, é o WhatsApp da NEPO, para você agendar a sua consulta, já fazer o raio-x.
Está na Avenida Juscelino Kubitschek, 1314. É a JK, gente, aqui em Guará.
É na JK.
Não tem erro.
Bem pertinho ali do Super Hotel fácil. Ibis, perto da ponte.
Super fácil. Né? Estacionamento na frente e atrás, então tem carro.
Para mais de 15 carros, ó, não tem?
Vai ficar procurando
vaga.
Não tem que procurar vaga. É para minimizar, desculpa.
Você sabe que a história do estacionamento, eu gosto muito de gestão, né? Eu gosto muito da parte empresarial. E uma vez, né, quando a gente estava num curso de gestão lá atrás, escolhendo ponto, um cara falou assim, ó, até uma expressão em inglês, no parking, no business.
No business.
Sem estacionamento, sem negócio.
Nossa.
Tá? Então a gente é algo que a gente valoriza muito, e na NEPO você tem estacionamento tanto na frente quanto na parte de trás.
Excelente.
Então é isso. E já fica a dica aí pro empresário, pro empreendedor, que se no seu ponto, se as pessoas têm dificuldade de estacionar,
isso é uma dor que precisa ser combatida imediatamente. Mas vocês precisam vir falar sobre empresário também, viu?
Ah, dá umas dicas de empreendedorismo.
Eu acho, dá umas dicas para 26.
Boa.
Nossa, vamos
legal.
Falar da empresa?
Vamos. Como começar esse ano aí já com os empresários?
Vamos combinar. A gente fala desse trabalho que vocês fazem. Eu acho que é bem interessante.
Eu acho que a
vamos
pensar nisso. Principal dica. Já vou dar uma de cara aqui.
Spoiler.
Já
vai.
Dá com os dois pés no peito, né? Pro empresário já dar aquela chacoalhada. Invista no maior ativo da sua empresa. Sabe qual é o maior ativo da sua empresa? O maior ativo da sua empresa? Não é seu funcionário.
Não.
Não é seu cliente. Não são seus materiais.
É você.
É seu cérebro.
É você.
Invista em conhecimento. Porque se tirar tudo de você, só que você tem o conhecimento certo, você se recupera.
Você levanta.
E é bíblico, hein? Buscar é conhecimento mais que ouro e a prata. Porque quando você tem o conhecimento, tá em você e você se recupera de qualquer situação.
E é com esse recado, então, que a gente termina a entrevista de hoje.
Vamos.
Isso.